Olá, Canary! Está começando o CanaryCast ao vivaço aqui no YouTube. Pela primeira vez na história dos Brazilian Canaries, os Canaries aqui ao vivo com vocês. E eu tô com um trio fantástico, melhor, talvez melhor até que Todd Canto, Buendia e Timo Puk. Eu tô com o João Vitor do Depre Norwich. Bem-vindo, João. Bem-vindo, João. Bem-vindo, João. Atenção, estamos chamando João Vitor. João Vitor, você não está nos ouvindo, João Vitor. Meu alarme tocou junto. E o João caiu, beleza. E temos também o Francisco.
Ih, rapaz!
Francisco Costa, que tem o arroba Francisco Costa, ou Francisco Costa nas redes sociais. Seja bem-vindo, Francisco.
É isso aí. Obrigado, Lucas. É uma honra participar com vocês aqui.
E também nosso querido Renan Alexandre, que é o arroba Renan Alex Design. Falei certo?
Renan Alex Design.
Lex. Bem-vindo a todos, Lex. De Lex Luthor. Mas ele não é vilão, ele é canário, então ele automaticamente é um herói. Estamos aqui hoje para falar das nossas expectativas da temporada que vem e, claro, falar um pouco da temporada atual. O João voltou. Vamos ver se ele vai dar uma de Norwich e se ele dessa vez fica, né? Não pode ser ioiô. Ô, João, agora você tá me ouvindo?
Voltei.
Ou vai dar uma de Norwich e ficar ioiô?
Voltei. Não, agora ninguém tá mudo pra mim.
Tinha que falar Oi? Assim, pô, I am back.
Ah, agora sim. Ninguém tá mudo pra futuro. Mim.
Bom, e agora sim eu apresento pra vocês nosso querido João Vitor, que é o famoso Ademiro do arroba DepreNorwich.
Eu mesmo. Muito obrigado aí por ter me chamado pra participar. E vamos lá fazer uma live bacana, feliz e alegres com o retorno do Norwich e com o meu retorno agora também.
É isso, foi tudo planejado para o João fazer essa ilustração filosófica da volta do Norte. Então, foi friamente calculado, meus amigos. Não podia ser mais preciso do que isso. E bom, antes da gente começar, eu quero pedir para vocês, quem quiser, claro, né, seguir aí o Norte Brasil nas redes sociais aqui do... Não só o arroba NorwichCityFCBR. E também aqui, ó, no YouTube, a gente está ao vivaço, o Inception. O Inception acontece aqui na live dos Brazilian Canaries. Eu vou jogar esse link aqui aonde? Nas redes sociais, é claro, para avisar vocês aí que eu tô vivo. Ou melhor, estamos todos vivos ao vivo. Na live dos Brazilian Canaries. Amém, irmãos. Deixa eu tacar o link aqui no Twitter, porque vocês são usuários massivos aqui dessa rede social maravilhosa, que não tem treta e só paz. Então, tá tweetado.
É, peace and love.
É isso aí, paz e amor a todas as comunidades aí. E falando em paz e amor, né, só um pequeno adendo aqui, todo mundo feliz aí com o fim da Superliga. Fim, é bom pro futebol, terrível pro Norwich, que agora vai ter que enfrentar o Big Six de novo. Mas fazer o quê,
nada,
né?
Vamos ganhar agora, todo mundo.
Exato, mas falando sério, pessoal, eu fiquei feliz com o fim dessa tal Superliga aí. E eu espero que a galera que participou seja punida, porque senão fica um negócio assim, a gente pode ameaçar quando a gente quiser, porque não acontece nada, entendeu? Eu acho que deveria ter uma punição aí, não tipo rebaixar para a quinta divisão, como alguns estão falando, mas no mínimo aí deduzir ponto, porque multa financeira para eles é nada, multa de dinheiro, é o dinheiro que não falta para eles, e é o que eles querem mais, né, inclusive, né?
Fair play financeiro também seria uma boa, né? Fair play financeiro... Ah.
É mais fácil o Papai Noel me dar um jet ski.
Não, é fato, né? Mas eu acho muito extremo, sabe? Rebaixar direto para a quinta divisão, porque são equipes com alto poder financeiro. Eu creio que deduzir pontos ou impedir janela de contratações ou qualquer outra coisa, eu acho que é o mecanismo mais viável, porque eles peitaram o FIFA e o UEFA, né? Querendo ou não. Então,
e a própria federação, né?
Exatamente, eles fizeram um golpe baixo. Eles tentaram no começo da temporada reduzir a Premier League para 18 equipes.
Não satisfeitos, né? Aí vão lá e fazem.
Reduzir a cota de paraquedas da equipe da Championship para a Premier League. Cara, era tipo, eles já vinham se desenhando há muito tempo com isso e, no final das contas, acabaram tentando dar essa tentativa de golpe contra a UEFA e a FIFA, perceberam que a torcida também deixou, não aceitou, e, como a gente pode dizer, bem no linguajar popular, arregaram, né?
Arregou. É isso.
Arregou. Tira 12 pontos de cada um e todo mundo fica feliz.
É mais Real Madrid, Atlético, Barcelona, Milan e Inter ainda estão de pé. E Juventus. A Juventus desistiu, eu acho, se não me engano. Mas...
Acho que sobrou só Real Madrid, Barcelona e Chelsea, não foi?
Não, Chelsea não, também.
Chelsea já saiu. Acho que foi o primeiro a sair.
Na verdade, aí... só tá o Barcelona, Real, Atlético e a Juve.
O Atlético saiu agora.
E estavam chamando a Jax. Estavam chamando a Jax.
O Atlético, a Inter e o Milan saíram.
E estavam chamando o Ajax para participar.
É,
e o Ajax
essa do Milan é como... Essa do Milan é como a gente falou lá no grupo. Pô, porque o Milan foi entrar numa brincadeira dessa?
Cara, se eu sou o Milan, eu ficava quietinho. Eu só ficava assim, vai! Vai lá! Vai brincar!
Vai todo mundo.
O Milan é
isso, deixa eu aqui.
Deixa a Série A para mim. Eu que não ganho há 500 mil anos a Série A.
É meu momento de brilhar.
O Milan era criança, oportunidade, assim, né, mano? Pra poder se erguer financeiramente. Não, mas ele vai querer ir pra panelinha pra poder apanhar de todo mundo.
Porque o Milan, Tottenham. O Tottenham também poderia ter sido outro e falado assim, não, vai lá Arsenal, vai lá Chelsea, meus rivais. Entrem nessa liga e deixem a Premier League pra mim.
Eu gosto muito de vocês, vão lá.
Uhum.
Seja você.
Mas é foda, feliz, cara. Eles pensam muito no dinheiro.
Um apoio,
não pensam,
dá um tapinha na costa.
É.
Sinceramente, pra eles ali é tudo muito momentâneo. Eles não pensam na história do clube, no museu, nas conquistas, enfim.
Doeu pra caramba. Foi o velório o enterro simbólico do Liverpool, né? Aquilo ali foi muito pesado. Imagina você com um clube desde o começo da tua história, tua família te criou torcendo com aquele clube e eles simplesmente acabaram com uma história de centenas de anos em troca de dinheiro. É muito foda, cara, aquilo ali, muito ruim.
Exatamente. E se você está acompanhando aqui nossa live, eu já digo aqui para vocês, deixe seu comentário, participe da nossa live dos Brazilian Canaries. A primeira live, CanaryCast em formato de live na história do futebol. E nosso primeiro tema de hoje...
Inédito,
nunca antes visto na história do YouTube. Tempo.
Estreante.
E nosso primeiro assunto... Rapaz, eu tô muito baixo nessa cadeira, eu acho que eu vou subir um pouco pra representar a subida do Norwich, porque o Norwich subiu da Championship, como vocês todos sabem. Eu vou subir aqui também a cadeira e pronto, agora eu tô mais alto, que agora eu sou Premier League também. Então, eu queria dizer pra vocês...
Somos Premier League, né?
Oi?
Somos Premier League.
É isso. E se Deus quiser, sem ioiô. Chega, vamos cortar o fio desse ioiô. Só
tomara,
que
meu filho.
Cortar pra cima. Tomara. E eu queria saber de vocês, qual a opinião, qual a avaliação de vocês aí dessa temporada, apesar dessas duas últimas derrotas que o Norwich teve na Premier League, não, na Premier League, calma, na Championship, né, pro Bournemouth e agora pro Watford. O que vocês gostariam de avaliar, assim, na Championship como um todo? Começando aí pelo Francisco, depois o João e por último o Renan, por favor, ordem alfabética.
Vamos lá. Como até o Uriel tinha comentado com a gente lá no grupo e também lá no Twitter, assim, a gente teve uma certa dificuldade com os times que foi rebaixado junto com a gente da Premier League. Eu creio que a gente ainda tem que se reforçar, porque tanto defensivamente, creio que ainda está faltando alguns ajustes. Aí, tipo, a gente pega os exemplos. Os times da Championship, pô, a gente nadou de braçada com todos. Agora, os que estavam junto com a gente na Premier League, a gente não ganhou nenhum deles. Aí isso, como estava até comentando também com o Uriel, me deixou preocupado. Mas, de resto, a gente começou um pouco mal.
Não, eu concordo contigo, isso também me preocupou, mas assim, tem dois detalhes, né? O jogo contra o Bournemouth foi...
tem esse. Uhum.
Fora que a expulsão...
O Watford já tava...
então, aí no jogo contra o Bournemouth, teve a expulsão do Giannullis, teve o lance de impedimento, enfim, foi um jogo muito atípico. E, pô, jogar com um homem a menos o jogo todo é complicado, atrapalha. E contra o
Watford... Foi arbitragem nível PL na temporada passada.
Nível de One. E aí, assim, no jogo contra o Watford, a meu ver, fora a questão da ressaca e tudo mais,
eu acho que
atrapalhou muito também botar o Quintilha ali no lado esquerdo, porque isso atrapalhava muito o
time. Tava perdidaço.
Pô, o cara tomou... Ofensivamente até que tava ok, mas defensivamente ele tava atrapalhando o sistema defensivo todo. Então deixava o time meio no desespero lá atrás e, apesar de atacar bem, não conseguia concluir.
Sim, sim. E como a gente estava antes de entrar lá, a temporada do time se foi boa, muito boa, superou as expectativas. A gente, digamos, ih, João caiu de novo?
Não é o Vasco, mas caiu de novo.
Não, tô aqui ainda.
Ele tá no áudio, no áudio.
Enfim, dá pra gente aproveitar bastante coisa dessa temporada da Championship pra levar pra Premier League. Tipo, a nossa dupla de zaga, como tava Gibson e Hurley, tava muito bem. Skip aí a gente já não sabe se vai ficar, né? Que também... Tipo, dominou o meio do campo. Aí a gente também sentiu a falta, quem diria, do Lucas Rupe, né? Que depois de se machucar, fez uma falta danada no meio campo. E Buendia e Puk arrebentando novamente.
É, realmente, o Rupe, acho que foi um dos grandes pontos positivos aqui nessa temporada da Championship. Quem imaginava, né, que seria tão boa a participação dele na temporada?
E o Skip... Eu dou muito mérito ao Fark por ter, tipo, recuado um pouco ele mais. Se lembrar, na temporada passada, ele ficava mais à frente. Fark não, ele cortou mais para trás. Aí, tipo, dá uma outra dinâmica ao jogo.
Sim, o Fark botava ele como se fosse um meia ofensivo, se não me engano.
Isso,
às vezes caía pelos cantos. Mas não teve jeito. Ele acabava rendendo muito mais.
Na linha de quatro da frente ali.
Uhum. Exato. Agora, quanto ao Skip, até queria saber o que o João acha disso. Eu acho que o Skip, agora que o Mourinho saiu do Tottenham, tem uma grande chance de, sei lá, pô, ele quem via ele era o Mourinho.
Sim.
Mourinho saiu. Então, assim, quem negociou toda a movimentação dele de saída pro Norwich deve ter sido o Mourinho. Então, assim, é uma sobrevida que ele pode ter no Norwich para mais uma temporada de empréstimo, talvez. Então, aí, queria saber o que você, João, acha dessa temporada, como é que você vê aí a temporada do Norwich. Renan, também, por favor, depois você opina. Porque é interessante, né, analisar esses pontos que a gente tem visto no time. Queria também aproveitar rapidinho e mandar um alô pro Galo Fit, que tá acompanhando a gente aí. Tamo junto, Galo Fit.
Cara, então,
toma bastante o whey, hein?
O maluco tá bombado. Cara, não tem muito o que acrescentar não do que o Francisco disse. Realmente, a gente, com times da Championship que vieram da Ligue 1, a gente tem bastante facilidade até. A gente vê ali, a gente ganha de 2-0, 3-1. Sem sofrer tantos sustos, teve o 7-0, que ali já é doideira.
Mas lembrando, João, que no início da temporada, quando o Fark não tinha acertado o time, né? Viu que deu uma.
Foi a mesma coisa que na temporada 18-19. 18-19 a gente começou mal e depois engrenou. Tem que rever isso, porque a gente tem muita, muita dificuldade contra times que são decentes, que são do mesmo nível que a gente, podemos dizer assim. A gente tá até ganhando do Brentford, dessas equipes, mas equipes que já estavam na Premier League, a gente tem bastante dificuldade. Então é bom rever isso e que a gente espera que seja melhorado para a temporada que vem.
E você, Ana, o que você achou dessa temporada até aqui, que você gostaria de acrescentar?
Caramba, né? A gente fez a primeira mesa redonda e a gente deu muito acerto e também demos muito erros, né? O Rupi foi um deles, que estava indo muito bem na temporada, foi um dos jogadores que se destacaram nessa primeira metade da Championship. Pena que se machucou, mas outros, como o Skip, o Arons, o próprio Puk, o Buendia, o Cantwell, se destacaram bastante nessa temporada. Foram jogadores que vieram da Premier League, daquela campanha de 21 pontos, e se destacaram bastante nessa temporada. Então, mostra que houve uma evolução no elenco. É um elenco que está jogando junto desde meados de 2017, por aí. Então, eu ainda acho que é um elenco ainda muito limitado para a Premier League. Eu continuo tendo a minha visão. A Premier League, a gente foi com a mesma estratégia de jogo que a gente jogava na Championship, e acabamos tomando resultados muito ruins, né? Acho que a gente tem como destaque só aquela vitória contra o City, lá em Carroll Road. E aqueles resultados. E tivemos muitos resultados decepcionantes, infelizmente.
Mas interessante, a gente não jogou ruim, cara, a Premier League.
Não, a gente não jogou bem.
Era o último terço do campo que a gente não tava conseguindo acertar. Tipo, a finalização.
O que aconteceu é que o time que ele vem da Premier League, quando ele vem para a Premier League, o que é que os outros clubes esperam? Que ele venha com um estilo de jogo mais retrancado. O Norwich, ele chegou jogando ofensivo. Tanto que o estilo de jogo do Sheffield, que foi um dos destaques da temporada passada, ele era um estilo bem defensivo. Eles faziam poucos gols, mas também não tomavam muito.
Jogavam só por uma bola, né?
Isso, o Norwich, ele ia pra frente, tanto que eu vi alguns materiais da imprensa da Inglaterra, destacavam muito esse futebol ofensivo do Norwich na Premier League. Porém, a gente não tem um elenco que fisicamente... Só um momento. A gente tem um elenco que fisicamente, querendo ou não, a gente teve muito problema com lesão, teve a questão de jogadores desfalcando por muitos jogos, e creio que foi complicado demais para poder a gente manter uma temporada boa naquela Premier League. Porém, na Championship, a gente se destacou, com certeza, nossa defesa é muito boa, tá muito boa, a gente tomou poucos gols. Ataque da gente está mais ou menos, mas também a gente também foi eficiente por onde jogou. Só que eu acho que teve muitos jogos que a gente poderia ter saído com a vitória e a gente não venceu porque a gente perdeu um caminhão de gols. E pelo amor de Deus, a gente perdeu muito gol naquele jogo contra o Derby no primeiro turno, aquele jogo contra o Millwall do primeiro turno, a gente perdeu um caminhão de gols. É muito ruim, sabe? Ô, Lucas, todo blogueirinho ali. E a gente perdeu muitos gols. A gente poderia ter sido mais eficiente em alguns jogos da Championship. Mas, graças a PUC, nós conseguimos o acesso de forma direta, que a gente até tinha discutido na primeira mesa redonda, né? Que a gente ia subir. Eu até tinha falado que o primeiro e o segundo lugar a gente estava garantido. O resto ia ser lucro. No caso, o título da Championship, que se o que quiser, a gente vai ganhar, né? Porque a gente está encaminhado, nós temos um melhor aproveitamento dentro de campo. A gente vai ter jogos mais, teoricamente, mais fáceis, mas a gente ainda é muito putinha de Burnham e de Watford. Isso é muito ruim pra gente, se a gente quiser subir para a Premier League e tentar alcançar a permanência, né? É isso.
Não, pois é, realmente, a gente ainda tem essa mania de perder para times que a gente, teoricamente, tinha que ganhar. Mas eu acho que, assim, na próxima temporada, a gente reforçando, esse tipo de situação acho que vai ser mais diferente. esse fim de temporada a gente pegou dois exemplos de que, bom, a gente tinha que ter ganhado, que é o próprio Bournemouth e o Watford. Mas, sei lá, cara, eu acho que foi muito mais uma questão, como é que posso dizer, de momento. O momento não ajudou. A gente acabou não sendo favorecido, no sentido, né, o juiz deu uma mãozinha lá pros caras, e no outro a gente tava lá já no ritmo de festa.
O Galo deu Fitch... a mão, bandeira, oi? Apito. Ele pois deu é. A mão, bandeira, apito. Deu
muita coisa errada. Muita não, coisa
e detalhe,
errada.
O Gian Olis, ele tá... Ele suspenso tá por jogos, né? Suspenso por três jogos, exatamente. Mas assim,
vai
o que me conforta... o que me conforta é que, assim, a gente já está promovido e estamos basicamente a uma vitória do título. E o Galo Fitch participando aqui mais uma vez com a gente, ele disse o seguinte: na Premier League passada ficava faltando a última bola. Pois é ofensivamente...
Falei, é o último terço.
Exato.
O último terço do campo.
E defensivamente a gente cheio de desfalque. O Norte cheio de desfalque na zaga. As lesões do início do campeonato, cara, o Norte chegou a ter 15 muito jogadores claro. Lesionados no início do campeonato. Isso nunca aconteceu, sei lá quando que isso aconteceu na história do futebol. Porque assim,
tava
foi,
muito
foi bizarro.
O Puk que destruiu na temporada anterior foi totalmente limitado na Premier League.
Pois é, e é muito por causa disso também, assim. Como é que o Puk vai receber bola se lá atrás não está conseguindo construir? Enfim, foi uma série de acontecimentos em sequência que atrapalhou muito o futebol do Norte na temporada, na última temporada que a gente fez na Premier League. E aí o Galo Fitch também perguntou para a gente aqui, como o Norte está financeiramente? Será que vem algum reforço? Então, o que acontece? O Norte financeiramente está bem, é um time estável hoje, não precisa de grande... Quer dizer, é bom ter grandes patrocinadores, a gente não vai negar patrocinador. Mas hoje
todo
tem um patrocinador...
É bem-vindo, né?
Exato. Hoje o Norwich não tem o melhor patrocinador do mundo, eu acho que é até o pior da Premier League, passada foi o do Norwich, ou um dos piores.
Era o último.
Era o que menos dava dinheiro, exato.
2 milhões que a DAFABET paga, né, de libras.
Era muito pouquinho.
Coisa assim.
Era muito
algo
pouquinho.
Bem modesto.
Porém,
e a Ré
o Norwich,
também, pouca coisa.
A Ré, então, não me surpreende estar tá saindo finalmente a Ré aí. De fornecedora do Norwich, né? Não sei se você sabe, Galo.
Coincidência ou não, a Errea tá saindo justamente no ano em que foi anunciada que ela vai assumir o TAP Assistance Kit, né? Que é aquele projeto da UEFA de fornecer as seleções que são menores da Europa, né? Tipo, Liechtenstein, Geórgia não, eu acho que é San Marino... Armênia, essas seleções vão tudo mexer a partir do ano que vem. Então, coincidência ou não, essa seleção ela vai ter uma demanda muito maior de material esportivo, porque ela vai ter que abastecer equipe profissional, equipe de base e muitas outras coisas. E com certeza ela vai ter uma demanda maior de material. E a gente está falando de pandemia, né? Questão de redução de custos. Para ela é mais vantajoso ter um tipo de contrato assim. E não só o Norwich, tem rumores que o Pescara também vai deixar a Errea no final da temporada. E outra equipe deles que é bem também conceituada é o QPR, parece que também vai sair. Então, são rumores, né? Eu quero que venha Hummel, não tô nem aí.
Eu também queria Hummel pro Norwich, então a Umbro. Mas acho que é uma questão muito mais financeira a parte do Norwich, pelo menos foi o que deu para entender na última reunião que teve lá com os Global Canaries.
A Umbro seria bacana.
Eles deram a entender que era uma questão financeira, porque a Errea tá muito tempo no Norwich, é uma parceria de acho que uma década e nunca deram um valor...
É 10 anos agora.
Exato, anos, e nunca deram um valor financeiro alto assim pro Norwich, então tá na hora de mudar, né?
Não vindo da Adidas...
Cara, eu gosto da Adidas, mas eles são muito preguiçosos. Esse que é o problema.
Por isso mesmo, é um fator...
Ctrl-C, Ctrl-V.
É templetão. E aí,
e
cara...
E fora de vestir a marca do time do cavalo, né?
Tem isso também. Tem isso também. É porque eles já vestiram a gente também, mas enfim. E completando a pergunta do Galo Fitch, cara, hoje o Norwich é um time que está bem estruturado financeiramente, não precisa vender jogador para se manter. O Norwich, ele fez um acordo com os torcedores que ajudaram a construir o CT. Então, assim, hoje o Norwich tem um centro de treinamento, tem equipamento modernizado, não precisa vender jogadores. O Norwich vai vender jogadores se acontecer o seguinte. O Norwich recebeu uma proposta pelo Emiliano Buendia, vamos supor. E aí o Arsenal quer comprar o Emiliano Buendia por 30 milhões de libras. E o Norwich vai falar, não, eu só vendo por 50. E é isso.
Ou que
não
vai ter, né?
É, exato. E aí não vai ter...
Aí o Arsenal quis pagar.
Pois é, e aí não vai ter esse desespero que muitos times têm de vender jogador de qualquer jeito porque precisa pagar a conta. O Norwich não tem essa necessidade. E é por isso que esses caras da ESPN que não leem por um segundo... sei lá, o site do Norte Brasil, olha um tweet que a gente faz, eles não tiram tempo para pesquisar e falam aquelas asneiras de tipo, ah, como é que o Puk ainda está no Norte? Como é que o Buendia ainda está no Norte? Porque o Norte é um time organizado.
Como é que
organizado.
O Aros ainda está lá?
É, e cara, esse é um desrespeito, porque você está literalmente falando que é um absurdo um time tradicional na Inglaterra, de médio porte, continuar continuar a sua história com jogadores bons. Você tá falando que só o Manchester United pode ter jogador bom, por exemplo, sei lá. Entendeu? Isso me deixa puto da vida quando eu escuto, mas enfim.
É, só um exemplo, né? O Watford. O Watford, quando ele caiu para a Championship, ele tinha que reduzir a folha salarial para poder tentar, pelo menos, voltar para a Premier League, né? Foi o que ele fez. Ele transferiu os jogadores mais caros dele para a Udinese, porque a Udinese parece que é do filho do dono do Watford.
É da família Pozzo, na verdade.
É,
né?
É, da família.
É o Atfo, o Udinese e o Granada. Aí eles ficam isso. Nessa. Manda pra manda pra outro.
Isso. Aí parece que os melhores do Atfo foram pro Granada, os medianos foram pra Udinese e eles pegaram a redata da Udinese. Eles pegaram um bocado da Udinese. Essa base do Atfo, tirando, acho que o João Vitor, porque o João Vitor já veio do Fluminense, o resto é tudo Udinese e Granada. É um elenco bem mais barato, bem mais enxuto, mas também muito bom. A gente não pode negar que é um elenco muito bom. Tanto que está um passo de subir, porque é um elenco muito forte, muito consistente. É, então, o Norwich não é assim. O Norwich ele tem uma mesma base há anos. É, ele não precisa,
o Norwich realmente...
ele não precisa enxugar folha para poder, como eu posso te dizer, para poder manter a pose. Ele mantém porque ele tem estrutura de base... E ele não fica dependendo de grana, dessas coisas, para poder, como posso dizer, se manter, né, no cenário.
Exato. Porque
esses clubes que estão tudo... de asiáticos, essas coisas são muito, como posso dizer, são muito voláteis, eles são de momento. No momento que eles passarem a deixar de dar investimento, o dono pega, dá o pé na bunda e acaba o clube, né, infelizmente.
Exato, e isso é uma coisa que o Stutzwerber e a Dele Smith, aliás, o Norte tem que agradecer, tem que fazer uma estátua para a Dele Smith lá no Carroll Road, porque em 2009, especificamente em 2009, a Adélia pegou o Norwich quase falindo. E aí ela, junto com o David McNally, até 2013, acho que 2013 foi o ano que o David McNally saiu. É,
e sendo eles, que nos anos 90 ela já tinha...
Oi?
Controle acionário. Nos anos 90 ela já tinha dado dinheiro pro clube, né?
Sim, a Adélia ajuda o Norwich financeiramente desde 97. Então, assim, isso desde muito tempo ela já colabora com o Norwich. Então, primeiro teve esse trabalho de reestruturação, de tirar o Norwich da beira da falência em 2009 para trazer ele de volta para a Premier League. Foi em tempo recorde, a era Lambert foi um sucesso. Três acessos consecutivos, né? League One para Championship, Championship, Premier League e manutenção da vaga na Premier League. Depois disso, veio um tempo com Ed Balls não deu muito certo, mas aí depois veio o Stutzwerber junto com o Daniel Farke em 2017. Desde então, tem construído uma estrutura no Norte pensando sempre no futuro. E eu queria ter feito de lá para cá, só que tá invertido o espelhinho aqui do StreamYard. Mas enfim, essa estrutura do Norte, o Galo, não vem de hoje, não vem de hoje, e é por isso que o Norte consegue se manter tão bem financeiramente e tem uma ajuda muito grande da cidade. A torcida, a cidade como um todo, abraça muito o time. E o Norte construiu o CT dele, se modernizou, porque a torcida, a cidade, deu um empréstimo. Eu, você, as pessoas aqui se juntaram e deram um empréstimo para o clube poder pagar depois em parcelas, com juros, inclusive. É, então, assim, é uma parada que também não é dinheiro dado. O clube se propõe a pagar de volta os torcedores, enfim. É muito legal isso, sabe? Ver a união. E só fechando aqui a participação do Galo também com mais uma mensagem, dizendo que a RE fechou a temporada muito bem com chave de ouro. Eu concordo, realmente essa camisa que eu, o Francisco, estamos usando, e em breve o Renan vai estar com a dele também, é uma camisa muito linda. A RE sabe fazer uniformes bonitos, alguns um pouquinho mais ousados do que os outros, mas...
No início da temporada, e distribuição também, né?
A distribuição também é horrível, né?
Como eu falei no início da temporada, lembra muito do primeiro ano, né? Da parceria lá em 2011.
O único problema é a azul é triste.
Agora a third é linda pra caralho, puta que pariu. A third é muito linda.
Pra quem não sabe, né, as cores, só falando que a titular é, lógico, amarela, a segunda é um azul petróleo, que, assim, é contraditório, é polêmico, porque azul é a cor do nosso rival, do Ipswich, mas ao mesmo tempo o Norwich quis fazer uma ação, é uma ação de marketing, mas uma homenagem também ao pessoal da NHS, né, do sistema médico inglês, e aí... Acabou que, né, não pegou muito bem essa camisa. Inclusive, toda vez que o Norte joga essa camisa, perde. Então, assim, não é bom os canários usarem azul, para quem aí não sabe dessa história. Então, fica aí o contexto. E, claro, a terceira é uma preta linda, com detalhes em rosa, muito bem feita.
O canário faz solto, ousado, né? Tem o escudo.
Isso. Inclusive, se fosse ter uma modernização do escudo do Norte, era isso, eu acho, na minha visão. É ter só um canário. Não precisa ter aquele leãozinho esse leãozinho, né, que vocês estão vendo aqui também.
O escudo do Norwich já é minimalista, né? Já é uma coisa bem moderna. E assim, eu não vejo um rebrand no escudo do Norwich, não. Eu só corrigiria esses contornos pretos do escudo, porque, como posso dizer, conflita muito com as cores do Norwich. Eu acho que eu faria só mesmo uma readequação, uma modernização de leve. Porque ele já é minimalista, ele já é bonito. Não estraga, pelo amor de Deus, não juventude.
Exato. Um dos medos do Norte, inclusive, da torcida do Norte, inclusive, né, de, sei lá, acabar sendo vendido, alguma coisa do tipo assim acontecer, é justamente alguém mexer na tradição do clube, mexer nas cores, mexer no escudo, como aconteceu no Cardiff. Cara, aquilo que aconteceu no Cardiff é o medo de qualquer torcedor. Aí o João mostrando pra gente o uniforme. É linda demais essa camisa. O Placheta que não é tão bonito.
Ganhou um jogo.
É o raio, né, aí?
É o Placheta. É o The Flash do Norwich. Ele é o rei dos sprints na Polônia. Não sei se vocês sabiam disso, mas ele foi chamado de rei dos sprints.
Caramba.
Como é? O Galo Fit tinha perguntado das contratações, dos reforços.
Ele
camisa não tem como não, você é louco.
Eu acho, só um contexto, pessoal, acho que a conexão do João tá um pouquinho de problema e aí tá chegando um pouquinho de delay.
Menino corre-corre.
As falas dele. Aí o menino corre-corre foi pro Placheta, você deve ter ouvido agora. Mas enfim, só dando contexto pra vocês. E aí, completando aqui que o Galo Frito, o Galo Fit tinha perguntado, tá vendo que eu já tô pensando em comida, né? A barriga tá falando mais alto do que o cérebro. A gente separou um momento aqui, eu posso até adiantar esse momento, que é a nossa expectativa para a Premier League, que a gente também vai falar de contratações. E aí eu já queria ouvir a opinião de vocês, para saber assim, o que vocês esperam do Norte? Que posição você acha que o Norte pode ficar? Vocês estão otimistas? E aí depois eu queria saber também a questão de contratação hoje, que a gente também teve esse rumor, né, do que a Air pode estar vindo para o Norte, zagueiro do Celtic. Então, para mim seria uma ótima contratação se o Norte fechasse com o que a Air. Então, queria saber um pouco de vocês aqui, o que vocês esperam do Norte na Premier League nessa temporada. Vai dar certo? Francisco, pode começar.
Tô dormindo aqui. Não. Na verdade, como eu tinha falado, é Christopher Ager, o nome do zagueiro lá do Celtic. Se não tô enganado, é 23 anos que ele tem. Então, não é. Seria, tipo, basicamente uma promessa.
É uma promessa boa, né? E ele combina com o estilo de jogadores que o Farc contrata, assim, pra zaga, né? Um jogador jovem, alto, que tem uma estrutura física boa pra... Principalmente pra Premier League.
Muito bom no jogo aéreo, cara. Muito bom no jogo aéreo mesmo.
Coisa que o Norte precisa, inclusive.
Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Cara, assim, questão de posição, a gente não caindo já daria pra se manter na próxima e tal. E como eu tinha falado no início, a expectativa mais é pra gente se reforçar um pouco, tanto defensivamente, aí tem que ver se o Skip vai ficar. Ó, já abriu uma gelada aí, hein?
Mas é água, é água. É água, aproveita.
Ah, que canário não bebe.
Não, essa aqui o canário bebe. Essa aqui o canário bebe. Não que a outra não beba. Mas essa aqui é do bem.
Não, voltando ao raciocínio. Cara, se mantendo já na PL, independente da posição, ou vamos lá, um 13º, um 14º, já para essa primeira temporada após a promoção, já estaria de, digamos assim, bom tamanho, que já era para a próxima, a gente já tinha pego a experiência de uma temporada na PL. E para a próxima já era mais só adequar mais o time, mais um reforço pontual e tal. Seria essa a minha expectativa.
Mas eu quero que você bata o martelo. Que posição a gente vai chegar? Não pode esquecer do muro, não.
13º.
Show. E você, João?
13º.
Tá bugado.
O áudio dele vai chegar, porque tá com delay um pouquinho dele.
Tá no Futimax.
É. Tudo bem, então o João tá tendo problemas com a conexão dele, porque vem de Ipsos, aí não sobe de jeito nenhum, mas tudo bem. Renan, manda aí tua opinião aí sobre a expectativa aí da Premier League.
Cara,
mas bate martelo, quero que você fale a posição aí.
Tipo, se vieram meus dois zagueiros, já tá de bom tamanho. Mas aquele negócio, eu acho que o time ainda não está preparado para a Premier League, então eu vou chutar no máximo 16º, no máximo 17º lugar, por aí. Tipo,
aí nós caímos, né, pô?
Não, a gente cai em 18º, pô. Desculpa.
Ah,
17º, 17º, para poder a gente se manter no primeiro ano, reaver o planejamento e tentar uma posição melhor. Eu acho que para chegar na Premier League, a gente tem que pensar primeiro em tentar ficar pelo menos em 17º. Depois a gente vai subindo na tabela, subindo e planejamento. Porque o Leicester, na primeira temporada dele, ele ficou em 16º. E na segunda ele foi logo campeão. Mas é o quê? Mas era o mesmo elenco que estava há vários anos, já jogando no Championship. Tudo é questão de tempo. Eu acho que a gente não pode pressionar o 10º lugar, o 11º lugar, na primeira temporada, sabendo que a Premier League tem clubes que estão financeiramente bem melhor em estrutura, em elenco do que a gente. A gente vai vir com o elenco oriundo de segunda divisão. É inferior. Mas eu creio que a gente fique ali pelo meio da tabela, ali pela segunda metade da tabela, sendo bem otimista, décimo quarto, décimo terceiro lugar, mas zona de conforto, 16º, 17º.
Eu vou na avaliação do Renan. Eu também acho que o Norte fica aí 16º. E 17º não queria, porque dá aquele medo, né?
Dá aquele medinho.
Isso aí é pra matar
tem 17º que fica folgado, pô. Tem 17º que fica folgado.
Tem, mas sabendo que o Norte gosta de sofrer, eu acho que não fica, não.
Pipoca na última rodada.
Eu prefiro que o Norte termine em 15º, 16º. Eu vou bater o martelo em 16º lugar. Eu acho que o Norte com certeza vai trazer pelo menos um zagueiro. Um zagueiro a gente traz. Acho que isso aí é meio que uma obrigação.
Trazer dois, pô. De trazer dois. Não,
a gente que queria muito que trouxesse dois.
O João, todo mundo.
Não, o Norris trazendo dois zagueiros, cara, pô, perfeito, melhor dos mundos, mas trazendo um, pelo menos de Premier League, já me deixa confortável, pelo menos isso.
Eu correria atrás do pessoal do Sheffield. Eu não brinco, não. Eu acho que eu deveria ir atrás daquele carinha lá do Sheffield, que tá destacando desde a temporada passada.
Sim, não, tem o Sheffield tem bons jogadores, tem um volante deles que eu não consegui acompanhar essa temporada, mas que eu queria que o Norte tivesse trazido na temporada que a gente estava na Premier League, que era o Serge. O Serge, eu não sei como que pronuncia. E, cara, pra mim ele é um jogador que é promissor, assim, ele poderia ser um ótimo volante. Aí acabou que o Norte trouxe o Skip agora na Championship. Então, assim, caso a gente não consiga manter o Skip no elenco, quem sabe aí esse Sérgio não venha pro Norte e supra, né, a vaga em aberto pelo Skip.
Mas tomada que o Skip muito fique mais uma temporada.
O Skip seria maravilhoso no Norte, mais uma temporada aí na Premier League.
Porque ele era planejamento do Mourinho, né? Ele era planejamento do Mourinho, o Mourinho rodou. Então, estão deixando a gente sonhar.
Little
pois é. Pois é. E João, agora tá conseguindo falar agora? Como é que tá a conexão aí? Vamos ver, né?
Eu não sei como minha voz tá saindo.
Agora tá normal. Então, pra mim foi normal agora. Diz aí tuas expectativas, bate o martelo aí.
Cara, então, acho que a gente vai sofrer bastante, de novo. Espero que nosso planejamento agora é umas 3 temporadas aí pra se manter bem. Na próxima temporada, sei lá, acho que um 14º, um 15º seria bacana já. E aí só na crescente cada vez mais. E é isso que eu acho que seja melhor pra gente. Trazer um zagueiro é ótimo. Espero que traga um ou dois. Eu vou ficar bem feliz. Cara, acho que até um atacante ali. Não sei se um atacante seria essencial agora, mas é sempre bom ter. Porque vai que o Puk se machuca, o Rádio não tá bem. O Aida, querendo ou não, ainda é jovem. Sempre bom ter um cara ali na frente. É isso, cara. No meio, acho que a gente tá bem servido. Buendia, Hope, esse pessoal. Se quiser trazer também, eu não vou julgar. Cara, e é isso. Não tem mais muito o que acrescentar, não. Só formar um elenco um pouquinho mais cascudo pra Premier League, um elenco que saiba jogar Premier League de novo. E aí a gente consegue se manter.
Um jogador que é volante do Norwich, né? E que pode, talvez, aí pegar essa vaga do. Não só do Skip, mas com a saída eventual do Tete, é o City, né? O S-I-T-T-I. Escreve o nome dele, né? O City. É um jogador promissor aí, que na hora de contar todo o Sochaux, volante também. Eu acho que ele é mais defensivo do que armador, né? Que nem o Skip é, mas pode ser que ele conseguindo aí se firmar na posição de volante, mais defensivo, talvez o Lung ou então o Rupp possam fazer essa função de volante mais armador. Ou então, sei lá, o próprio McLean. O Francis, se recuar mais ele.
O Treble tá voltando também, não tá?
Qual? Não vi.
O Treble.
É, o Treble ele tá voltando do Blackburn. Não sei se ele vai ser continuado no Norwich ou se ele vai acabar ser dispensado de vez, ser negociado. Não sei realmente. O que eu acho que pode rolar é ele ficar como terceiro reserva jogando naquele time lá de sub 20 e pouco, sub 23, né, que tem naquelas ligas. Então, assim, não sei se o Treble pode ser aproveitado, porque o Norte agora vai ter aqui o Sorensen, que é o Lung, né, o Lung Sorensen, vai ter o City, McLean, o Vrancic joga de volante, não o Conselho, mas joga, e tem o Rupp, que também sabe jogar ali. Mas nenhum deles é tão defensivo quanto o City e talvez o Lung, né? O Skip, ele já ficaria nessa função também um pouco mais defensivo, apesar dele ser mais armador também.
essa questão aí. A gente precisa se reforçar em alguns setores. Se a gente quiser se manter, tem que priorizar alguns setores. Se cair no mesmo erro de 2019 e 2020, a gente cai de novo. A gente tem que se reforçar aí muito bem.
É verdade. Eu acho que eu, só contextualizando aqui, eu acho que a transmissão do Francisco Neto deu uma travada aqui pra mim. Eu não sei se vocês estão ouvindo um chiado, eu acho que tá vindo do... Deixa eu ver aqui, calma aí. Que tá aparecendo uma mensagenzinha, né, pra mim. Oi?
Não é o carro do Camarão, não, né?
Não, não, dessa vez não é o carro do Camarão. Eu acho que hoje eles estão de folga, né? Aproveitaram o feriado, hoje tá de folga. Agora acho que melhorou de volta pra mim. Bom, e aproveitando que a gente tava falando dos jogadores dessa temporada, a gente pode falar agora do melhor jogador da temporada. Quem pra vocês é o melhor jogador da temporada do Norwich? Sendo que, assim, temos que lembrar o seguinte: Buendia jogando muito, Timo Puk entrou no top 10 da história do Norwich, de maiores artilheiros. O Crew salvou o Norwich em inúmeras partidas. Quem mais que a gente pode destacar? O Rupi, que surpreendeu a todos aí, mas acho que ele pode se encaixar em outro lugar. O Skip, né? Foi uma excelente contratação. O Hanley foi muito sólido na defesa. Enfim, temos alguns nomes aí que foram muito bem na temporada.
Eu fico na dúvida entre o Buendia e o Puk. Mas eu vou de Puk.
Por conta dos gols?
Sim. Entrar no top 10 também, artilheiro.
É porque é você fazer história, né? Você entrou pra história eterna do clube, né?
Daqui a 10 anos vai estar no Canary Legend.
É, exatamente.
O bizarro é que é tipo pouco tempo. 3 temporadas, praticamente.
É, e isso foi muito explosivo, assim. O cara já saiu fazendo um monte de gol. Eu até fiquei curioso aqui pra ver.
Um cara que vende por zero
o Buendia. E detalhe, pra quem não sabe aí, tá acompanhando a gente, o Puk custou zero. Zero pro Norte. Zero libras, zero reais, zero euros. O Puk veio de graça
só
pro Norte.
Mesmo.
Não, é só o salário, mas, pô, comparado ao retorno que o Norte tá tendo com ele, assim, é muito, 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 muito.
E contar, se não me engano, ele tinha 28, né? 28 anos.
Isso. Agora já tá com 30, no cara.
Eu vi no Transfer Market que ele é de todos os jogadores que foram agente livre nos últimos anos, ele é o que mais valorizou. Os jogadores que são agente livre. Porque ele. As temporadas que o Puk vem fazendo, mesmo que 2019-20 ele não foi muito bem, mas ele tá numa valorização que o cara, ele foi o agente livre que deu certo pro Norwich. Tem muito time aí que contrata a gente livre com uma certa desconfiança. Ah, tem decadência, contrato de produtividade, a gente não sabe se ele vai.
Sempre tem isso, né?
Não tem uma expectativa alta em cima dele. Um pouquinho não, ele correspondeu a todas essas expectativas e ele se destacou no Norwich nessas últimas 3 temporadas. O cara é muito bom. Não, merece estar no top 10. Eu até ficava brincando com vocês no grupo que ele ia chegar no top 10 essa temporada, e ele chegou. Tipo, a média de gols do Puk é muito boa mesmo. O cara é sinistro.
É absurdo, né, cara? É absurdo.
Demais.
O Norte de contratação é bizarro.
O Norte, ele.
Pode vender por 50 milhões.
Cara, a gente teve Nelson Oliveira e Van Wolfslinkel no nosso elenco. O que pra gente é o nosso Grant Holt.
Então, o Ney Smith, né? Também foi um caminho de...
É o nosso... É o Grant Holt.
Nosso Grab me dava raiva.
De Norfolk.
Pois é. Pessoal, deixa eu perguntar. Tem alguém ligado, com a TV ligada aí? Ou alguma coisa que tá um chiado muito grande. E aí tá abafando a voz de vocês.
Parece um pancadão.
Eu não sei se vocês estão ouvindo um zumbido. Tá meio difícil pra ouvir.
Aqui em casa desligou o som.
Não. Aqui em casa tá tudo desligado, tudo off.
É, não, eu tô, casa também eu tô enclausurado. É, enfim. Bom, é... Então, acho que o melhor jogo da temporada chegou a uma conclusão que seria o Puk. Você também concorda, João?
Cara, eu vou falar do Hermano ainda. Eu vou voltar no Buendia. Mano, o maluco mete assistência igual o louco, cria jogada, defende, faz tudo. Cara, todo jogo ele tem uma regularidade absurda. E quando ele não tá no time, o time não rende. É impressionante.
Pois é, o Norwich tem essa sina de depender muito do Buendia. Acho que só teve um jogo, né, que a gente conseguiu, um ou dois jogos, que a gente conseguiu jogar sem ele e sair de campo pontuando. Então, realmente, a dependência que o Norwich tem do M. Buendia é muito grande. Mas acho que, pensando no fator histórico, acaba que o Puk prevalece, né? Se bem que tem muito, a maioria dos gols do Puk também acontece por conta do M. Buendia, então eu acho que também isso conta muito. O Galo participando aqui novamente falando o seguinte: Puk top. E aproveitando sobre o atacante da reserva, tem pegada a Premier League? Galo, ele é um jogador muito promissor. Quem descobriu ele foi o grande coach. O Grant Holt trouxe ele para o Norte. Grant Holt, para quem não sabe também, ele é uma lenda do Norte, um dos maiores atacantes da história do Norte. Ele, naquela era do Paul Lambert, foi um dos principais jogadores do Norte, fazia muitos gols, capitão, enfim. E aí ele descobriu na Irlanda o Adanida e trouxe para cá o Adanida, né? Ele é promissor, ainda é muito jovem, né? Deve jogar mais ainda aí no próximo, como é que posso dizer, na próxima Premier League, desculpa, na próxima Copa. Cara, eu tô ouvindo retorno, eu tô desconcentrando muito. Tem alguém que tá com o fone muito alto, e aí minha voz tá saindo no microfone também. Eu vou botar vocês mudos, só pra ver de onde tá vindo esse barulho. Caraca, eu não sei se tá trabalhando o pessoal que tá assistindo. É que pra mim tá muito alto. Ó, eu vou desmutar o João. Ah, não. Desmuta aí todo mundo. Eu tenho que fazer, senão não consigo mexer. Ó, beleza.
Acho que é nós três juntos.
Ó, só o Renan tá mutado agora. Tá, o barulho tá acontecendo. Eu vou mutar o João. Teste, som, 1, 2, 3. Ó, o barulho continua. Vocês estão ouvindo?
É o carro.
Eu mutei o Francisco. Eu mutei o Francisco agora, parou o barulho.
Ih, rapaz.
Ô Francisco, eu tô achando que é o teu áudio que tá fazendo esse ruído. Mas relaxa. Só pra gente... Ah, voltou.
Voltou o ruído?
Voltou. Mas relaxa, tipo, quando você fala, dá pra te ouvir.
É ao vivo, acontece. Ao vivo.
É, não, padrão. E aí, o Galo, só voltando aqui a linha de raciocínio, pô, o Adanida, ele vai ter muita chance agora nas Copas, principalmente nas Copas, porque ele e o Rúgio, vai ser muito difícil eles começarem a titular na Premier League, né? O time vai ter, o Norte vai ter que usar o seu time completo e mais, com a mais força possível para poder vencer os times da Premier League e se manter. Então, assim, é meio que uma obrigação do Farke usar o Puk em todos os jogos da Premier League. É claro, né? Pode acontecer lesão, esse tipo de coisa, mas a gente torce para que não. Porém, nas Copas, eu acho que é o grande lugar aí para o Adanida se desenvolver. Na Premier League, não sei se ele tem chances logo de cara, mas ele pode virar um jogador de Premier League ao longo do tempo, conforme ele foi evoluindo. Aproveitando também o xará aí do João, o outro João, o Vascaíno, participando aqui da live, o João Emanuel. Tamo junto, João. E o João mandou o seguinte também: vocês acham que alguém do Schalke pode vir para o Norwich? De preferência que não seja o aquele goleiro lá, esqueci o nome dele. Vocês lembram?
Farman.
Farman, né? Nossa, caraca, que maluco de vidro. Não me surpreende que o Schalke tenha sido rebaixado.
O negócio do Schalke foi dinheiro, né? O dono, o maior investidor saiu e o time ficou na merda.
Exatamente. E o Schalke, assim, ele tinha um time bom nos últimos anos, né? Foi se desfazendo e, caramba, cara, tu pega pra ver, assim, os highlights do Schalke. Teve um dia que eu fui ver de curiosidade, porque eu não tinha entendido como o Schalke...
Parecia o Botafogo.
Oi?
Parecia o Botafogo em 2020.
Não, mas, assim, o que me surpreende é que é o time Schalke 04 tá tão mal. Isso é uma parada, assim, que você não vê com frequência no futebol alemão um time grande, forte, do nada, ficar nessa situação. O último que teve foi o Hamburgo, né? É, que já vinha meio que avisando aí que tava capenga durante uns anos, até que caiu de vez. O Schalke foi meio imediato.
Começou depois
na hora, pandemia,
né? Que eles começaram a levar goleada inexplicável, erros defensivos. E culminou na temporada deles aí horrível, né? Desastrosa. Se não me engano, já é a terceira pior da história do campeonato alemão.
Pois é. É duas vitórias só, né?
Duas vitórias.
Cara, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Tipo, como é que um time desse, de mudar do dia pra noite, se acaba, né? Se destrói todo.
E outra, se ele cair, ele não volta mais, não. Porque parece que eles estão com uma dívida muito alta. Uhum. E quem segurava, né, o Schalke 04 era aquele bilionário lá que era dono da... Que ele tinha uma empresa, parece, de gás, se não me engano.
E Gazprom.
Não, não da Gazprom, era outra empresa. Gazprom parece que é só patrocinador. Mas ele tinha umas atitudes racistas e tal, e a torcida não concordava, e ele não queria jogadores negros no elenco. Tinha uma parada sinistra aí que rolou. A diretoria expulsou ele da diretoria, ele tirou o investimento que ele tinha no clube. Pronto, o clube se quebrou financeiramente. Tem salários atrasados, tá correndo risco até mesmo da inscrição deles na Two Bundesliga não ser aceita. E eles caírem direto pra Três Liga, que é da Federação Alemã. É uma merda muito grande. É, pode acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Munique 1860, né? Que eles caíram da segunda pra terceira. O dono não quis pagar as dívidas que eles tinham com a federação. E eles caíram direto pra quarta. É foda, velho, mas...
futebol alemão, que o Munique, apesar de não ser um time forte, né, tá se reerguendo, já tá na terceira, eu acho que eles estavam até bem no campeonato.
Eles estão brigando pela vaga na segunda, estão brigando aí de tudo. Eles empataram ontem, mas é que é um campeonato muito equilibrado. O futebol alemão, ele é um futebol muito equilibrado, sabe? Ele tá 2 pontos do líder e ele tá 1 ponto do terceiro colocado, que é o playoff de acesso. Mas é muito equilibrado o campeonato. É um campeonato que você perder um jogo ali, você não consegue se manter. O Hamburgo agora está em declínio de novo, né? O Hamburgo estava em primeiro, agora está em quarto. E está começando a ficar distante.
Pois é.
Complicado a situação.
O Hamburgo, assim, acho que quando voltar também, acho que consegue voltar consolidado, eu espero, né? Eu acho o Hamburgo um time legal. Mas o Munique, apesar de ser um time que, como é que fala, nunca foi um mega time da Alemanha e tal, é o rival local do Bayern. Então, tipo, é meio bizarro ver essa discrepância dos times lá. É futebol moderno, né?
Fazer o que... Mas o Bayern é tão rico, né? Mas ele, ao contrário do Big Six na Inglaterra, o próprio Bayern ajudou o Borussia no passado a se reerguer financeiramente. O Borussia quase quebrou no começo dos anos 2000 e o Bayern ajudou financeiramente o Borussia a se reerguer. Olha o Borussia hoje onde é que tá. É o rival atualmente do Bayern, né? Querendo ou não, no campeonato alemão sempre tá perseguindo ali. E ele ajudou o Borussia a se reerguer. O futebol alemão tem dessa, sabe? O próprio Bayern fez um amistoso com o Kaiserslautern no começo da temporada para poder ajudar o clube financeiramente. O Kaiserslautern está caindo para a quarta divisão, inclusive. Se terminasse
já
hoje...
Já tá caindo?
Ladeira abaixo.
Que isso? Tá com mesmo, eu sabia que eles estavam na terceira, mas...
Pra tu saber, que pra tu ter uma ideia, como o limbo que eles estão correndo o risco de serem despejados do próprio estádio. Porque que eles não têm grana.
Não, Kaiserslautern, eu ia mencionar eles agora, depois de falar do Munique. Kaiserslautern, uhum. Acho que foi um dos primeiros campeões da Bundesliga e fundador, inclusive.
Cara, ele ganhou em 98 só o campeonato alemão, foi uma zebra. Foi tipo como fosse o Leicester ser campeão inglês,
acho,
né?
Acho que tá mais pra Blackburn, quando ganharam em 95.
Blackburn. Não, o Blackburn já tinha ganhado dois campeonatos, né, antes disso, né? Já tinha ganhado 1912 e 1914, então tava adormecido.
É verdade, bem adormecido, inclusive.
Pô, foi falar de vacilo cair, né? Pô,
97 anos sem ganhar nada.
Ó, mas, ô Francisco, agora tu voltou, tá perfeito. Não, tá ouvindo, não tô ouvindo nenhum chiado agora. Tá ótimo, áudio. Não sei o que você fez aí, mas melhorou muito.
Não, foi o Vasco aí que me derrubou.
É complicado, né? Os caras caem e querem levar os outros juntos.
Relatos que dizem que a gente ainda tava gritando com ele.
Daqui a pouco o João, que tá comentando aqui, vai xingar alguém.
Foi só o João aparecer na live.
Ai, ai. Que isso? Forte abraço, João.
Ó, e o João, ele
legal ser o André aqui, né? Mas o André não pôde.
Pois é, o André seria o convidado internacional. E o João tá perguntando aqui, o Harit é flop? Concordam? É, o Harit é um meio campo, né, do Schalke, até onde eu sei. Agora, eu não sei, assim, se ele é um flop pro próprio Schalke ou se você tá falando, tipo, ele seria flop pro Norwich, entendeu? Eu acho que o Norwich não teria interesse nele, assim. Não é um jogador que o Norwich estaria procurando agora pro momento. O Norwich tá... Bom, eu acho ele um jogador mais ofensivo, né? O Harit, se eu não tô me enganando. O Norwich acho que tá procurando jogadores mais pra defesa, seja pro meio campo, ali pro volante, assim, ou pra zaga. Então, eu realmente não sei dizer se ele seria um grande flop no Norwich, mas se ele foi mal no Schalke, imagino que no Norwich ele não teria muito espaço, entendeu? Principalmente se ele for jogador ofensivo. E aí também o João... mencionar rapidamente sobre o respeito, problema, que não existe.
Quem foi bem no Schalke.
É, exatamente, quem foi bem no Schalke, né? E aí o João falou do respeito, que eu não entendi que se ele tava falando isso aqui. Acho que eu acho, que ele tá falando da questão do Vasco.
Vasco?
Mas ô João, a gente brinca com todo o respeito à instituição Vasco da Gama. Hey! How are you, Lewis? Thank you so much for following us here. Meu amigo Lewis, lá do Nord City Central, falando aqui nos comentários. Pô, presença internacional, a gente tava falando de presença internacional.
Olha aí.
Hold the ball, City! Quem diria aí?
Come on, Yellow!
Nosso querido amigo Lewis aí participando também. E o João perguntou uma outra
coisa.
Ele só deu um alô pra gente mesmo e mandou um Hold the ball, City. E o João mandou aqui o seguinte: quais reforços vocês consideram essenciais para o time para a Premier League. Cara, zaga, né, que a gente tava falando, zaga é essencial o Norte trazer zagueiros, porque, cara, o Norte precisa de jogadores de zaga, não tem jeito. Um jogador lesionado já fez o quê? A gente tem que trazer o Moba Mideli para voltar pro time titular, para ir pro time titular, melhor dizendo, porque a gente não tinha zagueiro aí.
Graças a Deus ele deu conta do recado, né?
Felizmente ele deu muito bem conta do recado. O Moba Mideli foi excelente nos jogos que ele foi exigido, apesar dele ser um jogador jovem, né? Ele foi muito bem. E aproveitando aqui só para fazer uma outra menção honrosa aqui ao nosso amigo Lewis, thank you so much for being here with us. I hope so much after this COVID thing we'll be able to be all together at Carroll Road. Will be amazing, mate. Thank you so much. Mandei um R aqui no fim do so much, mas enfim. Cara, pra zaga, a gente tava falando do que a é um pouquinho antes de você chegar. A gente tava falando do que a é. E...
Age.
Nossa, confundo demais, cara. Aí.
Tá sonhando demais, Lucas. Tá sonhando demais.
Eu misturo, cara. É porque eu confundo o norueguês com o dinamarquês. O Ayer, zagueiro do Celtic. Ele tava sendo sondado aí pelo Norte, pelos rumores que a gente tá vendo aí. Então, seria a primeira grande opção. Que já é um primeiro passo, né? Trazer um zagueiro. A gente quer dois, mas trazer um zagueiro já seria maravilhoso aí pro Norte. Outros jogadores que a gente tem em mente, a gente não tem em mente, pelo menos não tem nenhum rumor circulando até o momento oficial, assim, que chega na grande imprensa, pelo menos na imprensa de Norte, não chegou, pelo menos eu não vi mais nada. Mas a gente torce aí pro Norwich trazer pelo menos dois jogadores de zaga, né, dois zagueiros, trazer também aí um volante, talvez, pensando aí na saída, na possível saída do Skip, e como vocês mencionaram, trazer um atacante, que seria talvez interessante também. Não sei se vale a pena investir muito em atacante, porque a gente ainda tem o Sebastian Soto para fechar o elenco aí dos Canários para a próxima temporada aí na parte ofensiva.
Tem Sinani também, né?
E tem o Sinani. Só que o Sinani ele já é um meio ofensivo, né? É. Tem isso também. Ó, o João também pergunta se o Crew vai aguentar, né? Eu imagino que a gente esteja falando assim, aguentar o alto nível, né? Jogar em alto nível durante mais tempo aí na Premier League, no Norwich. Cara, eu acho que pelo menos mais duas temporadas eu acho que ele aguenta. É muito depende muito de como vai ser a próxima. A gente tem que ver como vai ser a próxima temporada do Crew, pra gente poder ver, beleza, o Crew ainda aguenta, ou então, pelo visto, é um sinal aqui de que a gente já precisa de um substituto pro Crew. Eu apostaria no famoso craque que o Norwich faz em casa, que o Barden pode ser um grande substituto. Ele foi muito bem, e ele ultrapassou o Oxbrough, na linha ali de goleiros. O Oxbrough era o terceiro goleiro. Ele ultrapassou com tranquilidade aí o Oxbrough, na minha visão. Até porque eu acho que o Oxbrough se lesionou, né? Não, o McGovern estava lesionado e o Oxbrough, junto com o Crew, pegaram Covid. E aí só sobrou o Barden na linha ali de goleiros reservas. Ainda tem o quinto, mas enfim. O Maier, que é o quinto goleiro.
Além dos desfalques que a gente tem de lesão, a gente teve de Covid, né? Que, querendo ou não, é 10 a 15 dias sem jogar.
Exato, e isso foi nessa temporada, inclusive. Então, essa situação não foi nem envolvendo a Premier League. Mas...
E fora as convocações da seleção, né, também, que disse que querendo ou não dar um desgaste físico. Teve o Henley, que sempre está sendo convocado pela seleção escocesa, também tem isso. O Onel foi para Cuba, né? A gente tem um elenco que está sempre tendo atletas convocados, né? Estão se destacando em suas seleções. Então, sim, liga muito sinal de alerta.
Exatamente. E o Norwich tem disso, né? Apesar do Norwich ter muito jogador que a grande imprensa considera desconhecido, né? São jogadores que estão nas seleções, né? O Placheta, por exemplo, está na Polônia. O Sinani, ele está na seleção de Luxemburgo. O Sinani é de Luxemburgo, né?
É Luxemburgo. Isso.
Então, assim, o Norwich tem muitos jogadores de seleção mesmo. Surpreende, sim, mas é normal. Isso é bem normal.
É titular da Noruega, né?
Exato. Então, são seleções pequenas em nível de expressão, mas são seleções que acabam usufruindo muito do que o Norwich faz no futebol, né? E aí o João completa aqui também dizendo... se o Crew ficar de fora, vocês confiam no McGovern? Cara, eu confio, mas eu prefiro o Barden, sendo bem sincero. Eu acho que... Eu nem sei se o McGovern vai continuar na próxima temporada. Eu tenho a ligeira impressão de que ele vai se aposentar. As especulações do início da pré-temporada dessa temporada era de que a McGovern iria se aposentar no fim dela e que o Tete iria sair... Mas aí, encerramento de contrato mesmo, não ia renovar mais, por conta da idade, eu acho que ele quer encerrar a carreira no próprio país dele, né? E aí a gente fica com essas opções da base, né, que é o Oxbrough, o Barden, e tem também o Nyland, que eu acabei esquecendo de mencionar ele também, que o Nyland...
Que veio a custo zero, né?
Veio a custo zero e ele tem um contrato até o fim dessa temporada. Ele veio para 6 meses de contrato, e aí a gente tem que esperar aí para saber se ele vai ser renovado ou não. Para a experiência, se o McGovern sair, acho válido. Agora, se o McGovern continuar mais uma temporada, não sei se vale a pena manter o Nyland no elenco, porque eu acho que seria mais sensato dar chance para o jovem.
Se não estou enganado, jogou 2 partidas ou 3, eu não me recordo. Mas ele chegou a jogar essa temporada.
Cara, eu não lembro. McGovern
jogou 2 partidas, aí ele se machucou depois e teve aquele garoto de 19 anos que jogou.
Isso, o Barden jogou 4 jogos aí. Eu acho que o Barden dos goleiros, Barden, acho que depois do Cruyff, acho que o Barden foi o que mais jogou.
Foi bem. Os jogos que ele defendeu foi muito bem.
Sim, sim, ele foi muito bem, né, como o Renan estava dizendo. E e o Oxpro não jogou, acho que se jogou foi um jogo no máximo. O McGovern jogou uns dois joguinhos só, mas se lesionou. O Nyland, eu não lembro do Nyland jogando. Nyland chegou a jogar pelo Norwich? Vocês lembram?
Parece que sim, foi duas ou três partidas. Aí, se eu não tenho nada, ele machucou. É. Aí também o... Eu não recordo.
Deve ter sido logo depois da janela de transferências de janeiro que isso rolou. Porque eu não consigo lembrar, mas deve ter rolado um, dois jogos no máximo aí do Nyland. E o Oxborough nem chegou a jogar, eu acho. Ele pegou o Covid direto e nem entrou em campo. E aí sobrou o espaço para o Barden, que aproveitou muito bem o Maier. Quando teve que fazer a parte dele de segundo goleiro, né? Porque ele, na contagem geral, é o quinto ou sexto, sei lá. Ele foi muito bem ali na reserva, não foi impaciente, enfim. Porque eu acho que o Maier, ele tá há mais tempo na base do Norwich do que o próprio Barden. E aí o Barden despontou. É impressionante aí a evolução do próprio Barden.
O Barden ainda é do time sub-23, né? Se não me engano, né? Ele ainda joga com o time sub-23.
Isso, ele e o Maia. Eles dois são do time sub-23. E o João tá perguntando aqui nossas expectativas. João, a gente já falou das expectativas, mas em resumo, a gente teve uma opinião aqui de questão de posição na tabela, mas a gente, no geral, espera que o Norwich lute para ficar na Premier League, né? Lógico, isso é uma coisa até meio óbvia de dizer. A gente chutou aqui entre a posição de 12º lugar até 17º ali para o Norwich, 13º até 17º para o Norwich ficar na tabela. E a gente estava, depois que a gente falou isso, a gente entrou nesse assunto de zagueiro, né? De contratação de jogadores que você chegou a pegar a gente conversando. E, bom, tem um outro tema aqui que a gente tem que falar também, que é a decepção da temporada. Eu acho que o Uriel diria Stipperman, como sempre. Mas, para vocês, quem é a grande decepção do Norwich na temporada, para vocês?
Quintilha?
Pô, eu não consigo botar ele como decepção, porque o coitado se machucou.
Não, também não. E vinha bem quando se machucou.
Foi muita.
Quintilha, não sei lá, pelo jogo dele contra o Watford, ele tava mais perdido que cego no tiroteio, né? Mas eu creio que quem decepcionou muito, ao meu ver, sei lá, meu Deus do céu, é complicado. De cabeça, sim.
Tá, certo.
Eu acho que ele foi muito regular, sabe?
Foi bem, todos foram bem. Não teve assim.
Todos foram bem regular. Acho que não tem o que criticar, sabe? Lógico que eu tenho uma rusga com o Stiberman, mas o cara também, o pouco que ele jogou, ele também foi eficiente.
Mas é aquilo, o Stiberman é um pouco dilema dizer que ele é decepção, porque a gente já não espera nada dele. Ele entregou aquele. É escroto dizer isso, mas é a verdade, sabe? Tipo,
não, mas decepção foi o Lupe pro Yel.
Na verdade, pra todos nós, né? Porque o Rupi cortou a língua de cada um e pendurou no varal. Ainda,
cara, o Rupi no começo da temporada se destacando, o Uriel caladinho.
O Rupi foi espetacular, ainda mais no início da temporada. Assim, sem palavras assim, pra descrever o futebol do Rupi. Mas, cara, agora é uma pergunta interessante, né? Quem foi a decepção? A gente tem que escolher alguém aqui. Tem que ter uma pessoa. Ah, já sei. O Zimmermann. O que vocês acham do Zimmermann?
Ixi, nem me lembrava.
Pois é, exatamente por isso. Porque ele era para ser o zagueiro titular. Ele caiu muito de rendimento de uma temporada para outra.
Deu cada pataquada também, né?
Uhum. E o Gibson chegou assumindo de vez. O Gibson chegou assumindo de vez, sem chance de titubear. E o Zimmermann foi tão mal que o Hanley, que na outra temporada a gente chamava de lento, era não sei o quê, era reserva. Hoje o Hanley é titular absoluto, porque o Zimmermann não tem condições. Fora que ele tá se quebrando. Então acho que a gente bateu o martelo, né? O Zimmermann é a grande decepção aí do Norwich nessa temporada.
Porra, nem me lembrava do Zimmer, mano.
Cara, nem passou na minha cabeça.
É bizarro,
né? O elenco todo esse foi bem regular.
Eu jurava que tava emprestado.
Equipe assim, acima da média.
Gol. Eu tô assistindo o jogo, gente.
Pode comemorar. Se sair gol do Ceará aí, pode comemorar.
Foi gol União... do Ceará, pô. Foi gol do Ceará.
União, é, Canário e Vozão aqui. E pra gente encerrar...
Não, eu tô com a camisa que eu não tenho a do Canário ainda, mas...
Não, mas tá certo. E pra gente encerrar com chave de ouro aqui esse CanaryCast ao vivaço de 1h15 já de duração, vamos falar da revelação da temporada. Essa eu vou deixar vocês falarem, depois eu falo a mim. Na outra eu já puxei o Zimmer.
Eu vou de... Pô, esse nome sempre trava. Omo Babidelli, não é isso? O zagueiro...
É o Andrew,
pronto. Pra mim, esse foi a revelação.
Não sei se vocês viram, mas o Akin Fenua fez um gol hoje no Wycombe. No último minuto. O Wycombe ganhou o jogo dele e ganhou o fôlego.
Mas como é que tá na tabela? Eles são últimos, né?
Ele tem que fazer 6 pontos nos últimos 3 jogos. Ele conseguiu essa façanha. O Luton conseguiu, né? O Luton, na temporada passada, escapou nas últimas. Então, eu não duvidaria, não. Ele tá muito bem nas últimas rodadas, tá ganhando jogos. Eu não duvidaria que ele escapasse, não. E pô, o Derby tá fazendo força pra cair, viu?
Ah, não. O Derby tá... Tem um tempo que eles estão pedindo, implorando, mandando carta. Por favor, deixa eu cair. Deixa eu ganhar do Ipsos na terceira
divisão. Meu filho, quem contrata Kazin tá querendo cair, né, meu filho? Quem contrata Kazin...
A Kazin caiu.
Todo time que o Kazin joga, exceto o Corinthians, caiu. O Veracruz caiu.
É porque o Corinthians agora... já tinha pago, né? Ah, já tinha pago a dívida com a humanidade.
Porra, velho. Que zica, mano. O time tá... Fábio do Runa aí, viu? Péssimo fim de carreira pro Runa aí. Muito, muito ruim, viu? Pra quem era ídolo da torcida do Manchester United, encerrar a carreira dessa maneira.
Pois é, né? E ele tinha que fazer o último gol do Runa e foi contra o Norwich, né? Por cima, né? Desgraçado.
E foi de falta, filha da puta.
Aí foi lá, mas aí o que? O Dowell, que ninguém lembrou do Dowell.
Aprendeu, né?
Foi lá, né? E mandou-lhe aquele golaço, aquele golão de falta que ele deu. Porra, aquilo ali foi literalmente o karma agindo contra o Rooney, né?
Dentro do Pride Park, que ali foi muito bom ganhar dentro do Derby, dentro do Pride Park, é difícil, pô. É muito difícil ganhar na casa deles.
Mas eu também, sem torcida, acaba tirando um pouquinho do peso, né?
Sim. Assim como fosse os jogos no Carroll Road, né? A gente perdeu 2 jogos seguidos em pleno Carroll Road. E a gente vai ganhar fora de casa, tu vai ver. E a gente é zicado.
Não é. É só nós não jogar de azul. É só não jogar de azul e beleza. Eu acho que esses 2 últimos jogos, aí, eu tenho essa sensação de que o Norte só perdeu porque teve essa questão toda aí do jogo do Bournemouth, ter tido esse problema de arbitragem, né? Pô, a expulsão do Jean Lourdes foi muito exagerada. Acho que o amarelo tava de bom tamanho. Teve impedimento.
Cara, se tu olhar no lance, ele levanta o pé pro cara não acertar o pé dele.
Pois é.
Ali não foi falta pra vermelho. Ali foi falta pra amarelo.
É, exato. Eu entendo o cartão amarelo porque tu pensa, pô, por mais que não tenha sido maldoso, houve uma entrada ali, foi uma entrada desnecessária, vamos dizer assim. Aí, pô, o juiz vendo assim de susto, né, de primeiro lance, analisando que o cara não tá agindo de má fé, ele, pô, vai pensar o seguinte, beleza, não foi uma entrada grave, mas ele fez uma entrada temegária, como diria lá o nosso querido comentarista de arbitragem. Pô, o cara deu uma entrada temerária que eu tenho que punir ele de alguma forma, porque eu também não posso deixar isso aqui passar em branco. Mas, pô, expulso logo de cara, primeiro lance de falta dele no jogo. E era o quê? 11 minutos de partida? Sei lá, não tinha nem 20 minutos de partida, eu acho. Não lembro agora.
17 minutos. Foi 17.
17 ou 16, uma coisa assim.
É, por aí. Foi bem no começo do jogo, pô. Foi ele
na primeira metade. Bem, cara. Ele é outro que tá com a cláusula de compra ativa, né, na temporada. Ele tá muito bem no Norte. Ele é um excelente lateral esquerdo.
Engraçado que ele era do time titular do Abel Ferreira, quando o Abel Ferreira era técnico do Paucar. Que o Abel Ferreira, que hoje está no Palmeiras, né?
Pois
ele era do time titular do Paucar. Não é pouca coisa, não. Bom jogador, bom achado, boa contratação do Alves.
Mais uma vez, o Stuart Weber garimpando os países mais escondidos aí do futebol, né? Pô, Polônia, Grécia, fora os times da Alemanha, que ele traz esses jogadores muito bons aí. É, um jogador que eu queria ver mais é o Hernandes. Enfim, peraí, vamos voltar aqui, que a gente desviou muito do assunto. O Francisco votou no Moba Mideli. E você, Renan, votou em quem? Para revelação da temporada.
Revelação, o Omobamidele.
Quero trava-língua.
É trava-língua, porra. Não, o Omo foi um bom destaque. O pouco que ele jogou, ele correspondeu. Mas o Bardem foi demais. Eu acho que ele tava, tipo, um goleiro de 19 anos. Ele chega numa pressão de championship e ele corresponde àquelas expectativas que ele chegou, porra. É, não tem pra ninguém. Foi um grande destaque. É, nossa base é muito boa, sabe? Então eu fico entre o Omo e eu fico entre o Bardem, porque são jogadores formados em casa e que correspondem bem às expectativas. Mas dentro do time que jogou mais, eu acho que o Arons é uma baita de uma revelação ainda do Norwich. É um cara, um menino jovem. Essa temporada ele foi notado pelos grandes, né? Porque até então ele não era tão notado. Mas essa temporada ele tá sensacional também. A gente tem jogador bom. Craque bom se faz em casa, né?
É. Bom, minha... Oi, fala.
Não, craque bom se faz em casa, só isso mesmo.
O Norris teve algumas revelações essa temporada, né? O que não me faz votar no Moba Mideli e no Bardem é que os dois jogaram só alguns jogos. Mas um cara que entrou... jogou vários jogos e foi muito bem, sendo contratado praticamente de graça também, vindo do Everton, é o Kieran Dowell. Pra mim, ele é a grande revelação da temporada.
Ah, o Dowell foi demais. O Dowell, o pouco que ele jogou também, ele correspondeu. E aqueles gols de falta dele, meu Deus.
Pois é, e aí é que tá. Quem é que vai desempatar essa questão, né, que a gente tem agora? Que a gente tá com um voto pra cada. Kieran Dowell, um voto. O Moba Mideli, um voto. E o Kieran... O Kieran Dowell, o Moba Mideli e o Bardem. E o Bardem com um voto também.
Bardem.
Deixa eu ver aqui os comentários, que talvez daqui saia o desempate. Ó, o João perguntou rapidinho aqui. Vocês acham que o Buendia vai sair na temporada que vem? Não, acho que ele vai ficar. Apesar do... 2-0, Renan?
2-0.
Aí, o nosso vozão ganhando.
Speed Mendonça.
João, o Buendia só sai se pagarem 50 milhões de libras pra ele. O Vic Trick, que acho que é o João, que caiu aqui da nossa live, disse o seguinte: meu voto vai pro Bayern, um dos únicos que vem na minha mente. Não jogou muito. E aí eu acho que era questão da decepção. É, o Bayern tá lesionado, coitado. Ele se machucou e foi grave. Então, assim, coitado, ele não tem muito o que fazer, né? Realmente, é complicado falar de decepção nessa temporada. Pois é, é isso mesmo.
Ligamento é osso.
O Galo Fit concordou aqui com a questão do Zimmermann, também sendo aqui votado. E aí o João votando no Moba Mideli. O Galo também votando aqui, ó, no Moba Mideli. E aí, ele também mencionou aqui que a expulsão do Giannoulis foi exagerada demais. Sim, foi, e muito. Prejudicou o nosso jogo naquele dia. E aí, não é nem chororô da nossa parte. Realmente foi uma coisa que...
E fora que os acho outros dois gols estavam impedidaço, né?
Pois é, eu acho que um dos gols até...
Okay. Mas tá soltando fogos aqui.
Não deu pra ouvir, não, mas... É pra comemorar também a subida do Norwich. Bom, então tá aí, a revelação da temporada foi o Moba Mideli, muito bem, aí qualquer um dos três se ganhasse acho que seria justíssimo, talvez o Bardem por último, ele em terceiro, o Moba Mideli em primeiro e o Kieran Dowell em segundo, aí vamos botar dessa forma que acho que seria mais justo para todos. Renan, considerações finais desse podcast maravilhoso, ao vivaço aqui com todos os nossos Canaries assistindo a gente.
É o mesmo de sempre, né? Pedir para conhecer meu trabalho, eu desenvolvo alguns conteúdos em parceria contigo, que é a minha página de design, arroba Renan Less Design. É, inclusive, eu comecei hoje a fazer o post do Canary Legends da semana, que vai ser o Chris Sutton. Já tá quase pronta a arte.
Spoiler.
Os dois próximos são daquela votação do Twitter, né? Que é o Sutton e o Iron Crook. Então, não tem mistério. O que eu coloquei na lista foi o Fashion, porque estavam pedindo muito. Já teve gente na minha DM que foi pedir o Fashion. E eu creio que eu vou incluir mais um para poder fechar os 12 da série. Porque é muita gente. Meu Deus, é muito ídolo nesse time. Pelo amor de Deus.
Tem Grant Holt nessa lista?
Tem sim, meu filho. Juan e Grant Holt podem ficar de fora dessa lista.
Excelente, porque o público tem que saber. Foi uma pergunta que eu já sabia. Mas
é porque eu não vou deixar eles primeiro, porque a gente não começa pelo fim, né? Ele está no cronograma do Grant Holt ser a última arte. Não.
É isso.
No dia que. Para poder finalizar a série com chave de ouro, porque ainda vou fazer um post extra homenageando os que não tem foto, que é o John Gabe. O povo do John Gabe, as fotos que eu achei dele é preto e branco, pra ter uma ideia. E o Terry Alcock, esses ídolos eu não vou deixar de fora, só que eu vou fazer um post carrossel homenageando eles, porque porque eles não têm fotos boas para recorte, péssima resolução.
Sim.
É o nosso clube. Tem
a Premier League ligando aí.
Não é não? Mas.
Aqui em casa, interfone.
Meu Deus.
É a Premier League que tá chegando.
Mas assim,
vai lá.
12 atletas. Eu já fiz do Ewan Roberts, que foi a primeira. Pouco dente e muito post, né? Foi muito comentada.
E muito gol, pouco dente e muito gol, muito gol.
Exatamente. Teve o Robert Fleck, que também foi um grande ídolo da gente. Saiu brigado com a diretoria, voltou depois, inclusive. Outro que também eu considero muito foi o Huckabee, porque o Huckabee, ele... Até comentou no meu post, dizendo que os dados estavam errados. Eu fiquei louco quando
eu vi. E depois eu falei com ele no Canary Call. Ainda teve isso.
Pois é. O Hulk,
ele tá com... Aí no final ele falou, ele e o Butler, né? Stay safe.
E também teve agora o Kevin Drinkel, né? Então a série tá bombando.
Eu tô planejando, Kevin, beba bem.
Não é não? Mas foi quem pediu, foi a galera lá, né? Lá no Twitter, né? Que pediu ele pra poder homenagear. Eu peguei, não, vou colocar ele no cronograma. Ele é ídolo. Isso é muito também.
Legal, né? Quando a galera pede.
Assim, legal. Tipo... Aí eu peguei e coloquei o Kevin Drinkel na frente. Aí recentemente foi o Fashion U, mas o Fashion U eu vacilei, porque no dia que eu postei o Huckabee, era o dia anterior era o dia da consciência LGBT. Putz. Aí eu.
Ah, lembro disso, cara.
Perdi a oportunidade de fazer um post do Fashion U, e ele tava na lista, porra. Ele tava em terceiro, quarto pra ser homenageado. Aí eu, porra, velho, vacilei nessa, vou ter que deixar postergar lá um pouquinho ele no cronograma de postagens. Mas são 12, são 12 jogadores, eu acho que é mais do que suficiente homenagear o Norwich da forma que ele é um clube. Pouca gente conhece a história do clube. Eu inclusive, quando eu comecei a acompanhar o Norwich, eu caí naquele bait de que ele foi originado do Notts County. Eu caí naquele clickbait ali que, meu Deus do céu.
Pessoal, como é que quem estiver aí na live, procurem no meu canal. Aqui, é só clicar aqui no canalzinho que tem embaixo, depois
Canary
acabar
Cash,
a live.
Canary Cash, pô. Spotify tem a história
toda. Canary Cash, procurem por... O texto é esse, a real história do Norwich City. Lá vocês vão saber a real história do Norwich City.
Aí, eu comecei esse trabalho, né? Eu tive todo o trabalho, eu quero te agradecer a ti, ao Francisco, com as estatísticas, porque é um trabalho muito complicado. Eu encontrei inconsistências recentemente no Darren Eady, pra ter uma ideia. e tava dando uma diferença no Transfer Market de mais de 100 jogos a menos e 10 gols é bizarro, a menos pra né? ele.
É bizarro isso, aí isso eu, é muito bizarro.
Aí, sorte, porque tu me passou aquele teu script do Canary Cast, e eu peguei, pô, o Lucas me passou uma informação que, e aqui tá dando um conflito errado. Aí eu fui no Pinkham, no jornal de Norfolk. Aí eu vi lá toda a informação dos 10 maiores goleadores, 10 maiores presenças. Aí
e eles deletaram aquele link.
Pois é, eu encontrei por acaso, que eu pesquisei e aí tinha. Mas é uma boa, sabe? A gente, é um clube que a gente tem uma dificuldade de pesquisa, mas o pouco que a gente faz se torna muito, porque é uma torcida muito apaixonada. É, a gente não tem isso em nenhum clube do Big Six na Inglaterra. Mas,
é isso. E temos torcedores do Big Six que falam isso pra gente. Aí, um abraço pro Gabriel Vidal, que também tá no nosso grupo, que acompanha
o Gabriel,
a gente.
É o nosso espião, né? Nosso espião.
É, o espião do Guardiola aí.
A gente Vidal. Pois é, eu só peço que sigam lá no perfil, não trabalho só com o Norwich. É, inclusive, esses dias me procuraram dizendo assim: trabalha pro social media do Norwich. Aí eu, não. Mas faz só post do Norwich.
Quem dera, né?
Não, mas é um...
Quem dera.
É só um projeto que eu comecei com os meninos. Eu falo, eu conto a história, que foi grafite de portfólio. Mas eu também faço algumas coisas do Real Madrid. Quer dizer, eu não vou fazer mais nada de quem foi pra Superliga. Então, esqueçam o time hypado. Vou mudar o foco agora.
Tem outros, tem o Bayern, por exemplo.
É, sempre eu vou postar alguma coisa. Eu também trabalho com outros segmentos de design. Não só sou Photoshop, eu trabalho também criando marcas. Eu também trabalho trabalho muito a parte editorial, então não é só com design aqui que vocês vivem, né? Que eu vivo, não é só com Canary Arts. Mas é isso. Muito obrigado pela participação, né? Primeiramente, nessa mesa redonda maravilhosa. E tamo junto, on the Ball City, come on Canaries.
Grande Renan Alexandre. E agora você, Francisco, quais são as suas considerações finais aqui para o Canary Cast ao vivaço com os Brazilian Canaries, tanto na live quanto nos comentários participando?
Cara, agradecer pelo convite para poder participar. E o pessoal que está acompanhando a gente aí também, e os comentários, na verdade, quem está nos acompanhando e comentando aqui junto com a gente. É só isso.
Não é só isso tudo, porque Francisco também tem coluna lá no nosso, nas nossas redes sociais. Uma coluna exclusiva. Exato, sextou com Francisco toda sexta-feira. Bom, quase toda sexta-feira a gente tem lá um artigo muito bem preparado pelo Francisco. Às vezes é tão bem preparado que falta espaço pra gente colocar lá, lá no Instagram, nas redes sociais. Pô, minha câmera tá te focando logo agora? Enfim, então assim, pessoal, sigam o Francisco nas redes sociais, o arroba o Francisco Costa, porque vocês vão estar sempre por dentro aí das novidades que ele vai trazer também de texto. Eu sempre divulgo, mas é bom também vocês seguirem um autor dessas maravilhas escritas aí.
A gente está sempre ativo, né, Norwich. Lucas, com o conteúdo, né, do Norwich, né? Não
exato.
Só você, mas a gente está sempre ativo, né?
Se depender, o conteúdo não falta, né? Pode faltar elenco, pode faltar tudo. Mas conteúdo não vai faltar. E aqui, ó, dando tchau aqui pro nosso querido Galo, que tá dizendo show, agradeço a resenha. É sempre bom ouvir comentários do Norwich. Esse clube é top, vamos juntos para a Premier League. Forte abraço. Forte abraço, Galo. O abraço do Galo, inclusive, é forte mesmo. Porque olha só esse mook. Pô. Tamo junto.
Não.
E o João tá falando que vai ter Canarycast no Deezer. Cara, por enquanto ainda não. Mas eu tô trabalhando nisso. Eu ainda não consegui fazer o Canarycast refletir lá. Eu vou ver. Se eu conseguir, eu com certeza vou estar liberando o link para vocês. Mas tem no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, YouTube, como vocês estão vendo aqui, já vai sair direto, né? Mas eu vou pegar esse áudio desse podcast e vou refletir em todos os outros lugares também.
Show.
E bom, pessoal, o Canarycast ao vivo, pela primeira vez na história do Brazilian Canaries, vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos que participaram aqui nos comentários, ao Francisco que participou junto com o Renan e o João aqui na live. João que caiu, mas ele está presente entre nós nos comentários.
Ele está harmonizado.
Isso, ele está harmonizado. Se bem que o João é o corintiano. O João que eu estava aqui.
Não, mas ele tá harmonizado porque ele tá caindo, que nem o Vasco.
Ih, rapaz, aí já são outros 500, deixa ele se defender depois lá no grupo. Porque o outro João vai brigar com você também. Tá? O outro João que estava aqui nos comentários, o Emanuel, também, tava, também é, vascaíno, na verdade. Enfim.
Pois é, né? Mas vai ficar piada, né?
Olha, cuidado, hein? Tu vai ganhar hate.
Pessoal, todo mundo é canário no final da história.
É, é isso, isso que importa. Todo mundo é boa, canarinho voa. E, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Mais uma vez, de coração, agradeço pelo todo carinho de vocês. E no mais, é On The Ball City, Never Mind The Danger. Come on, Yellows!
Come on, Yellows!
Fui!